A área de transportes aqui de Campinas, Carlos José Barreiro e presidente da Indec. Muito bom dia, secretário.
Muito bom dia, Flávio. Bom dia aos seus ouvintes. Mais uma vez é um prazer estarmos aqui, Flávio.
Secretário, vamos começar então com essa medida que chamou a atenção ontem na coletiva de imprensa online do prefeito de Campinas, Jonas Donizete, a adoção de um sistema de rodízio de veículos aqui em Campinas a partir da próxima segunda-feira. Então, a partir do dia 18, a gente entra naquele antigo esquema, né, de São Paulo, porque hoje em São Paulo está aquele mega rodízio, mas o antigo esquema de São Paulo, aquelas duas placas, 1 e 2 na segunda, 3 e 4 na terça, 5 e 6 na quarta, 7 e 8 na quinta, 9 e 0 na sexta. Só que a mudança é que é das 6 horas da manhã até as 8 da noite. Vamos começar pela primeira pergunta, que é: qual a necessidade, secretário, da adoção desse sistema e a eficácia dele? Porque o que a gente está vendo lá em São Paulo com o mega rodízio é que o isolamento permanece praticamente no mesmo patamar, ou anda de lado. E o que a gente está conseguindo observar são os ônibus lotados com os passageiros, mesmo tendo um aumento no número de veículos.
Muito bom dia, então, mais uma vez, Flávio, a todos. Acontece o seguinte, Flávio, a adoção dessa restrição de circulação, ela, na realidade, ela vem sendo gradativamente ampliada desde o início desse período de quarentena e de isolamento social que foi decretado aqui pelo prefeito, lá desde a última semana do mês de março. No início, né, nós estávamos com equipes da Guarda Municipal, Polícia Militar, nas principais vias, principalmente as vias de acesso a Campinas, entrada e saída da cidade, e abordando os veículos sem fazer interrupção, mas com aquela restrição de circulação controlada, abordando os veículos e questionando das razões que motivavam aquele deslocamento, para que começasse a haver um maior aumento da conscientização da necessidade e permanecer cada um de nós nas nossas casas. Isso é a primeira etapa. Numa etapa seguinte, que nós fizemos aí a semana retrasada e a semana passada um pouco, nós fizemos aquela questão de uma interrupção parcial de algumas vias. Selecionamos uma série de artérias aqui da cidade, não só de entrada e saída da cidade, mas algumas também de deslocamento interbairros, e nesta ocasião fizemos uma interrupção parcial das vias. Também, de novo, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, com os nossos agentes agora em campo, que havia uma interrupção de circulação importante, de novo com o objetivo de que as pessoas se conscientizassem para a necessidade de ficar em casa, de ter esse isolamento social que nós estamos preconizando, né? E até nesta questão também, fazíamos a abordagem aleatória de alguns veículos, questionando o motorista, para onde você está indo, de onde você está vindo, você não podia ter ficado em casa, assim por diante e tal. De propósito, nós não divulgamos as vias que nós fazíamos essas interrupções parciais, para que a pessoa realmente não soubesse, né, o que iria acontecer, e se programar com antecedência para fazer um desvio ou coisa que o valha, para que essa restrição tivesse efeito. Muito bem. A partir daí, chegamos à conclusão que esses efeitos foram parciais, né, ou poucos na sua expressividade, e nós resolvemos, então, agora dar um passo a mais, que é essa questão de rodízio. A Campinas talvez seja a segunda cidade brasileira a adotar esse sistema, além de São Paulo, que já faz isso há muitos anos. Em São Paulo, o objetivo deles lá desde o começo era a questão do trânsito, melhoria da qualidade do ar, né, ambiental como consequência e tudo mais. E nós aqui somos uma realidade completamente diferente. Eu mesmo fui muito questionado durante muitas vezes, até por você mesmo, em outras circunstâncias, se Campinas não pensava em adotar algum rodízio de veículos e tal, sempre com o objetivo de melhorar as condições de trânsito, porque a nossa expansão viária, ela não tem sido feita, talvez, na necessidade prevista pelos altos investimentos, e nós estamos claramente adotando uma regra de privilégio ao transporte público, haja vista aí a grandiosa obra, a maior obra da história da cidade, uma das maiores do país, está em andamento, que é o nosso BRT. Então, privilegiando o transporte público de tal forma que o deslocamento em massa das pessoas pudesse ser feito prioritariamente na nossa cidade, dentro de veículos coletivos, né? As pessoas andando nos nossos ônibus ou dos nossos ônibus do BRT. Muito bem, então, essa questão nunca foi adotada por nós, porque nós sempre entendemos que essa medida restritiva de circulação não era adequada para a realidade do nosso município. Ocorre que a circunstância atual é uma circunstância completamente inusitada e de uma excepcionalidade jamais vista. Nós estamos enfrentando uma crise mundial, né, como todos sabemos, e estamos com um problema sério que nós precisamos aqui na nossa cidade aumentar o índice de isolamento social. E todas as medidas estão sendo na mesma direção, né? O prefeito tem gradativamente promovido a reabertura com várias restrições de algumas atividades comerciais, como todos nós estamos acompanhando, mas nós estamos focados em aumentar o isolamento social. A restrição de circulação, ela vai nesta direção. Tanto é verdade, Flávio, para você ter uma ideia, só após o lançamento da medida, que foi ontem, já no final da tarde, até agora, um pouco antes da sua entrevista, eu tenho aqui centenas de pessoas que querem falar comigo, né, por e-mail ou pelo telefone ou coisa que valha, querendo informações como é que a vida dele vai ficar a partir de segunda-feira. Isso demonstra que a medida vai surtir efeito, porque se a pessoa está preocupada e que ela vai ter uma restrição de circulação, ela sabe que ela vai ser afetada. E aí, só para concluir, Flávio, nós estamos fazendo de uma maneira completamente diferente do que era São Paulo quando fazia esse rodízio parcial. Primeiro, que a abrangência nossa é na cidade toda. Todas as vias do município de Campinas serão monitoradas e vão ser passíveis de autuação caso haja o desrespeito. Primeiro ponto, São Paulo era só naquele centro expandido, chamado centro expandido. Segundo, São Paulo optava por restrições de circulação nos picos da manhã e da tarde. Tinha 3 horas de manhã, 3 horas da tarde, que eram os horários. No nosso caso, é praticamente o dia todo, quer dizer, o dia todo comercial, né, que é das 6 às 20 horas. E estamos, por enquanto, mantendo apenas nos dias úteis, como nós vamos iniciar na próxima segunda-feira. E só para concluir, tem um outro dado que o prefeito fez questão de chamar a atenção, que nós queremos que reduzam os acidentes. Um acidente grave de trânsito hoje é um tremendo de um problema. Sempre é um problema, mas nessa época o problema aumenta de importância. Por quê? Porque uma pessoa que sofre um acidente grave de trânsito, ela vai ocupar um leito, e talvez um leito de UTI. Eu até estava usando ontem na nossa coletiva lá, uma informação que tivemos um acidente grave ontem envolvendo um veículo e um ônibus, que 3 passageiros sofreram fraturas e tudo mais, ou seja, um acidente extremamente grave, eles foram parar provavelmente na UTI da Unicamp. Então estão ocupando leitos lá que poderiam estar vazios.
Secretário, o senhor mesmo citou aí que muita gente está entrando em contato para saber como vai ser a vida dela a partir da próxima segunda-feira. Eu queria pegar 2 pontos, porque até o momento a gente não tem muitas informações exatamente de quem será afetado. Ontem o prefeito e na coletiva citava trabalhadores de serviços estritamente essenciais. Quais são esses trabalhadores, para que também eles possam procurar a INDEC o mais rápido possível, porque segunda-feira está aí, e para essa atualização do sistema ser feita, leva-se um tempo. Quais são esses trabalhadores? Por exemplo, o porteiro que utilizava, que é um trabalho essencial, está indo para os seus condomínios e não estava utilizando transporte público em determinado dia, porque consegue de moto, por exemplo. Como é que ele vai fazer? Ele vai ter que ir num transporte de massa hoje, e ainda é que entendia que antes não precisava, mas agora ele vai ter que usar um transporte de massa?
Olha, Flávio, nós estamos definindo na data de hoje esses tais serviços estritamente essenciais que o senhor prefeito falou ontem. Nós iremos focar nas atividades que haverá um grave prejuízo pelo não desempenho com a restrição de circulação. Essas atividades, então, poderão, mediante um cadastro que será efetuado aqui na INDEC, né? E depois eu já vou falar na sequência como é que vai ser esse cadastro. E esse cadastro, então, vai permitir que aquele profissional possa, então, estar apto a se deslocar mesmo no dia de restrição de circulação da placa do veículo que ele ocupa. Então, isso nós vamos estar definindo no dia de hoje. Estamos aqui discutindo exaustivamente para que possamos ser o mais corretos e o mais justos possíveis nessa divulgação dessas informações. claro que sempre vai ocorrer, como está ocorrendo em São Paulo, né, e é natural, sempre vai existir uma classe de pessoas que vai se achar prejudicada, que ela deveria ter sido privilegiada com a isenção do rodízio, coisa que o valha. Isso nós estamos preparados também para enfrentar e para discutir nos próximos dias. E, com relação ao cadastro, eu quero dar uma informação que falamos ontem também nessa coletiva. A INDEC, recentemente, ela lançou um aplicativo, né, um app, que está disponível no celular. Todo mundo pode abaixar aí o aplicativo da INDEC, tanto na Google Play como na Apple Store, né, nas duas linguagens mais populares, que é o iOS e o Android. E esse aplicativo conterá, já a partir de amanhã, porque nós estamos finalizando o desenvolvimento, que a possibilidade, através do aplicativo, será por ele a forma de se cadastrar, das pessoas que estarão nesse grupo chamado de atividades essenciais, se cadastrarem, cadastrarem seus veículos e tudo mais, e poderem gozar do direito da livre circulação nos dias de restrição. Então, o detalhamento todo vai sair aí ao longo do dia e oficialmente amanhã no Diário Oficial, Flávio.
Mas não fica muito em cima, porque a situação, o rodízio começa a funcionar já às 6 horas da manhã, na próxima segunda-feira. Como é que essas pessoas conseguirão ter essa informação o mais rápido possível e entrar em contato com a INDEC? O aplicativo ainda tem que ser, conseguir receber toda essa demanda e a própria atualização, para que elas não sejam multadas, já que elas vão ter esse benefício.
Veja, nós estamos preparados para isso. Nosso aplicativo terá capacidade e para receber essas informações, e cada um de nós terá 3 dias, né, Flávio? Porque ele não para, são 24 horas, são 72 horas de funcionamento. Nós vamos divulgar até o final do dia de hoje, já o que vai sair oficialmente amanhã no Diário Oficial, então todo mundo que acompanha aí a imprensa, vocês, da rádio, com a audiência que vocês têm e tudo mais, e todos os outros canais, receberão as informações, e a partir de amanhã, a pessoa já poderá acessar o aplicativo e fazer esse cadastro com a maior calma. É uma coisa extremamente simples, vocês vão ver. Nós estamos montando uma coisa muito simples e muito rápida e que vai dar a eficácia necessária para que isso possa funcionar adequadamente. E aí nós vamos ter um acompanhamento disso a partir da próxima segunda-feira. Nós vamos acompanhar isso em tempo real. Como você sabe, nós temos um sistema de monitoramento por câmeras, né? Nós temos mais de 400 câmeras na cidade, uma central de monitoramento que nós fiscalizamos e monitoramos o trânsito e o transporte público na cidade toda em tempo real. Faremos isso aqui a partir da próxima semana para acompanharmos a eficácia dessa medida, as benfeitorias que ela estará trazendo certamente para a nossa cidade nessa questão do aumento do isolamento social.
E, secretário, só para a gente ter mais dados, né? No que a prefeitura se baseia para colocar em prática esse rodízio? Quais são esses estudos? E se os estudos serão divulgados para ter uma transparência, para a gente entender um pouco mais? Porque o senhor mesmo citou, e ontem na coletiva, faz um tempo até que a própria prefeitura fala do politraumatismo, pessoas que estão sendo internadas aqui nos hospitais. Mas os últimos dados, por exemplo, do InfoSiga, que a prefeitura vem adotando no começo do ano, sobre dados de acidentes, nós, na semana passada, aqui na CBN Campinas, fizemos um levantamento. E, apesar do foco do município inicialmente pontual de atendidos graves após acidentes, os números gerais de vítimas do tipo de ocorrência sofreram uma queda brusca após a quarentena iniciada em 23 de março. Pegamos dados apenas aqui da cidade de Campinas. Então, foram 317 acidentes não fatais no terceiro mês deste ano em Campinas, contra 324 no mesmo período do ano passado. E a taxa de mortes em 31 dias de 3,2% no município. Então, se a gente compara aí entre o antes e o depois do decreto de isolamento social, a redução se confirma. Foram 273 ocorrências entre 1 e 22 de março, média de 12,4 por dia, contra 44 e de 23 a 31, ou 4,8 por dia. Então, os dados do InfoSiga do Estado de São Paulo, e a Prefeitura tem utilizado também ele no começo do ano para falar sobre acidentes, mostram uma queda, pelo menos nesse período começo da quarentena.
Olha, Flávio, nós temos aqui todos os dados de acompanhamento de acidentes. Como você sabe, nós temos uma coleta desses dados de 25 anos. Recentemente, aí no início desse ano, nós divulgamos que a cidade de Campinas bateu um recorde, né? Nós temos até um botãozinho que os nossos empregados estão usando, divulgamos aí pela cidade toda, tem faixa, tem adesivos, Isso está no nosso site de maneira ostensiva, que nós nos orgulhamos de, ao final de 2019, termos chegado ao melhor indicador de acidentes graves e acidentes com vítimas fatais da história de Campinas, dessa coleta de 25 anos que é o que nós temos. Então, isso supera em muito a quantidade de dados coletados pelo InfoCiga, que é de um passado bastante recente. Nós temos histórico daqui de 25 anos. Agora, nos preocupa as coisas que nós estamos vendo acontecer, né? Nós temos verificado ao longo desses meses iniciais do ano de 2020 e até nessas últimas semanas, provavelmente até em função do aumento da quantidade de pessoas em geral de motocicletas, com essa história das entregas, dos deliveries, nós temos visto muitas transgressões de trânsito que nós monitoramos, né, Flávio? Nós temos os dados aqui, nós temos as nossas câmeras, nós temos o nosso sistema de monitoramento, nós temos os nossos radares, nós temos sistema que controla a velocidade, avanço do sinal vermelho, temos aí 400 agentes nas ruas. Então nós estamos muito preocupados com as coisas que andam acontecendo aqui na cidade. Há, na minha visão, aquela sensação que a pessoa vê que o trânsito está mais tranquilo, então ele pode andar de uma maneira mais solta, mais despreocupada. Ele chega num semáforo vermelho e ele atravessa. Eu ando pela cidade o tempo todo, eu estou verificando isso acontecer. Então nos preocupa muito esse comportamento de algumas pessoas que poderá levar a acidentes graves e aumentar esses indicadores. Como eu disse, isso já está acontecendo, nos preocupa essa questão e muito. Então a razão dessa decisão do rodízio também caminha fortemente nessa direção. A restrição de circulação, tirar 20% dos veículos das ruas, nós estamos falando da ordem de 200 a 230 mil veículos, porque Campinas, como eu já falei em outras ocasiões, ela tem quase 1 milhão de veículos licenciados aqui, mas nós temos de 200 a 250 mil veículos que caminham ou que circulam pela nossa cidade aqui todos os dias, que vêm de diversas regiões, principalmente da região metropolitana. Nós temos aquela perversa relação de quase um veículo por habitante, que é uma relação extremamente perigosa. Então, tirando 20% a cada um dos dias úteis da semana, nós estaremos tirando de 200 a 250 mil veículos por dia de circulação, o que traz um grande alívio para o trânsito. Esse alívio deverá se reverter na redução de acidentes, que é o segundo grande benefício dessa medida. Então, a nossa direção é essa e continuará sendo essa, Flávio.
Mas o primeiro benefício seria a diminuição da circulação de pessoas.
A gente vai acompanhando.
Não, secretário, só para pegar.
Secretário, o aumento do isolamento social, sem dúvida, é o principal objetivo, Flávio.
Sim, só para trazer aqui os números de São Paulo, né, desde a adoção do mega rodízio lá na cidade. Na segunda-feira, teve um ponto percentual a mais, apenas essa diferença de 49, e agora caiu novamente para 48 na terça-feira. São os dados atualizados aqui pelo Estado de São Paulo. O senhor mesmo citou na semana passada as barreiras, né, feitas em Campinas, e o senhor citou que teve um benefício. Na verdade, a gente não viu, foi a mesma coisa, 45% nos 3 dias, não mudou nada naquela semana. Então, a movimentação de pessoa, mesmo lá em São Paulo, permanece do jeito que está. Essa informação de que a prefeitura lá no dia 4 queria flexibilizar o comércio, a partir desta semana flexibilizou remotamente, não vai atrapalhar um entendimento, uma implantação como essa aqui em Campinas?
Eu acho que não, Flávio. Nós estamos todo mundo caminhando na mesma direção. Na realidade, nós estamos enfrentando dois gigantescos problemas. Nós, administradores públicos, né? Os prefeitos das cidades, os diversos secretários como eu e governadores e tudo mais, estamos enfrentando dois grandes problemas. O primeiro é o gravíssimo problema da pandemia, é a preservação da vida, é evitar que essa infecção tenha uma ampliação na sua contaminação e tudo mais, e possa trazer até a óbito, como é o grau de letalidade desse vírus, é bastante elevado, como todos nós sabemos. Então esse é o primeiro grande problema, gravíssimo. E o segundo grandioso problema que nós estamos já enfrentando, estamos preocupados isso desde o começo, é como que nós vamos fazer para que a gente permaneça saudável, permaneça protegido, permaneça, então, isento de estarmos enfrentando essa doença e estarmos voltando às nossas atividades normais, né? Aquele normais entre aspas, porque provavelmente as atividades como nós fazíamos antes dessa pandemia, provavelmente elas não voltem mais como elas eram antes. Então vai haver uma acomodação, o ser humano vai encontrar uma nova forma de viver daqui para frente. Então isso a gente também está estudando com relação a essa questão. Então esses dois grandes problemas, eles têm que caminhar na mesma direção. Então as medidas que estão sendo tomadas pelos gestores públicos, e aqui em Campinas, eu acho que a nossa cidade tem sido um exemplo disso, porque desde o primeiro momento o prefeito Jonas Donizete tomou a decisão, criou esse comitê de crise, ele tem se valido das nossas opiniões, que somos técnicos, cada um na sua área, que damos as nossas opiniões lá com relação às medidas a serem tomadas, e ele é muito acolhedor com relação às opiniões, ele acolhe, a gente debate, e as medidas estão sendo gradativamente tomadas, e a cada momento, Flávio, nós vamos mudando a direção, um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, um pouco mais ao centro, aumentamos a velocidade de alguma coisa, reduzimos de outra, para promover o enfrentamento dessas duas gravíssimas consequências, desses dois gravíssimos problemas que nós estamos hoje. Mas então o objetivo é sempre esse. Acho que cada um de nós que somos cidadãos de Campinas, nós temos que estar conscientes que, primeiro, devemos ficar em casa. Essa é a primeira regra do jogo. Saia da sua casa só se for absolutamente necessário. Eu pessoalmente, tenho falado isso em todas as oportunidades que eu tenho. Estou, mais uma vez, fazendo a mesma coisa. Segundo, se você não tiver jeito e realmente tiver que sair da sua casa para exercer alguma atividade que você precisa exercer, cuide-se, use máscara, se proteja, evite estar perto das pessoas, faça a higienização das suas mãos, o álcool gel e assim por diante, para que a gente possa superar esse difícil momento com inteligência e com a preservação das nossas vidas. Essa é a nossa pretensão, Flávio.
E, secretário, uma situação hipotética. Uma pessoa dentro de casa percebe um parente com falta de ar para levar a um hospital. E o rodízio funcionando das 6 horas da manhã até as 8 horas da noite. Exatamente naquele dia, o carro dele é aquela placa que está no rodízio. Essa pessoa vai ser punida duas vezes, levando um parente, não sabendo se vai vir novamente, ainda ter que pagar uma multa porque teve que enfrentar um rodízio numa cidade inteira?
Ô Flávio, olha, eu tenho a situação, essas situações eu já enfrento hoje. Nós temos aqui situações que a pessoa, às vezes ela passa, ela excede a velocidade de uma via e ela é flagrada pela nossa fiscalização eletrônica, né? E ela, daí ela entra com recursos, nós temos aquelas etapas que já conversamos outras vezes, a defesa da autuação, que é a primeira etapa, que vem para a autoridade de trânsito, que é o secretário de transporte, que sou eu e tudo mais, que avalia, e ele alega o seguinte: olha, eu atravessei na velocidade, naquele trecho lá, em segurança, e, claro, porque ele estava dirigindo, porque eu estava levando a minha esposa, que estava dando a luz dentro do carro, que eu estava com meu pai sofrendo um infarto, seja lá o que for. Daí a comprovação dessa informação, feita, aquela autuação, se ela foi aplicada, ela vai ser cancelada. Você está entendendo, Flávio? A nossa intenção, veja, a pretensão da administração pública não é punir ninguém, não é autuar ninguém. Nós não queremos fazer isso em hipótese alguma. Essa questão da punição é para mostrar o seguinte: se por acaso você desobedecer a orientação da administração pública, que é para que você fique em casa, pelo menos um dia nessa semana, que o seu carro não saia de casa, e você fique na sua casa, então você vai poder sofrer uma punição para que isso não aconteça, entendeu? Mas a nossa pretensão jamais é autuar, ok?
E, secretário, só uma última pergunta dentro do que a gente está discutindo aqui. Porque se, num primeiro momento, pelo menos que a gente está observando lá em São Paulo, não houve uma diminuição, né, da movimentação das pessoas e as pessoas estão se aglomerando dentro do transporte público, há realmente um ganho para as empresas do transporte público. Teve pressão dessas empresas para a adoção desse rodízio?
Em absoluto, Flávio. Até para a sua ciência e ciência das pessoas que estão nos ouvindo, muito antes até da decretação desse isolamento social formal aqui pelo prefeito, nós já criamos aqui internamente, aqui na INDEC, um grupo, e eu faço parte desse grupo, eu sou uma das pessoas, que analisa diariamente o comportamento do sistema de transporte público. Nós estamos monitorando Nós temos um núcleo de monitoramento de transporte aqui na INDEC, como já divulgado, que nós sabemos exatamente o que está acontecendo no sistema em tempo real, em todas as nossas linhas, em todos os nossos ônibus. E nós, todos os dias, reunidos aqui, avaliamos o que está acontecendo, o que aconteceu no dia anterior, o que aconteceu nos dias anteriores e o que nós estamos prevendo acontecer no dia em curso. Então, nós estamos aqui agora analisando o que vai acontecer hoje, em especial no pico da tarde, e como é que nós vamos operar o sistema no dia seguinte. E ao fazer essa definição, nós passamos as chamadas AOS, que é autorizações de operação, para as empresas, para cumprimento. E se houver até descumprimento, elas são punidas. E há uma adesão maciça das empresas, que são todas as empresas e as cooperativas que nós temos aqui, o sistema alternativo também, né? Todo mundo está consciente da necessidade dessa adesão a essa programação diária, a esse planejamento de curtíssimo prazo, para que nós possamos assegurar duas coisas. Primeiro, que a gente tenha os veículos de uma forma, a capacidade deles de uma forma ocupada, de maneira mais, vamos dizer, harmônica, né, do que seria numa condição normal. Segundo, que a gente garanta numa cidade que tem 800 quilômetros quadrados de área, que é extremamente espraiada, como a gente fala, né, bastante. Campinas é uma cidade que tem percursos extremamente longos nos seus 800 quilômetros quadrados, que toda ela seja atendida. Porque nós temos linhas aqui que estão funcionando durante o dia, que levam 10, 5, 10 passageiros. Então é evidente que lá é totalmente antieconômico, mas estamos preservando para que a população possa ter o atendimento que ela sempre teve. E isso está sendo garantido. E os nossos indicadores de desempenho do sistema de transporte mostram esses resultados. Nós estamos muito satisfeitos com o que estamos recebendo, e eu aproveito até para fazer um agradecimento em especial para a nossa população usuária do sistema de transporte. Eu tenho ido pessoalmente nos terminais, de nossos terminais de ônibus, e confirmado aquilo que a população está fazendo, que eu quero parabenizar. Todo mundo está usando as máscaras protetoras. É uma obrigação, existe até uma proibição de circulação dentro dos veículos, mas independente dessa proibição, muito antes da gente realmente fazer de uma forma ostensiva, como estamos fazendo agora, a população já vinha utilizando as máscaras, o que é muito bom. Ela está preservando a sua vida e evitando contaminar algum terceiro, caso ela tenha algum tipo de problema, né? Mesmo algum problema respiratório, independente do vírus aí do Covid-19. Então, eu fico aqui o meu agradecimento, viu, Flávio?
Ok, muito obrigado, secretário de Transportes Carlos Barreiro. Então, ainda hoje, teremos a definição de todas as categorias que poderão entrar nessa situação aí de estritamente essencial. Então, ainda hoje, a Prefeitura divulga isso.
Exatamente. Até o final do dia, o pessoal nosso da imprensa, em contato com vocês, vai estar informando o que vai aparecer amanhã, de forma oficial, no Diário Oficial, né? Dessas restrições de circulação, as eventuais categorias que serão isentas do rodízio e assim por diante. A gente vai divulgar isso detalhadamente, ok, Flávio? Fica aqui um compromisso.
Muito obrigado, secretário de Transportes, Carlos José Barreiro, conversando com a gente aqui no CBN Campinas.